Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de domingo e chega hoje com histórias neste Dia Mundial das Missões. Nesta manhã vamos descobrir o que levou uma enfermeira intensivista que trabalha no Serviço de Cardiologia no Hospital de Santo António, no Porto, a partir em missão para Angola, onde durante um mês se dedicou a dar essencialmente formação e a prestar cuidados de saúde num sistema muito diferente do português. Vamos também conhecer a vida missionária do bispo Dom Diamantino Antunes, missionário da Consolata, nascido em Portugal e que está há quase 30 anos em Moçambique. Atualmente é ele o responsável pela Diocese de Tete. São motivos que lhe deixamos para que fique desse lado, ainda na preguiça do início do dia ou a terminar a sua noite de trabalho, fique na companhia do programa da Igreja Católica. A música é sempre um ponto de encontro. Esta nova, que já toca por aí, juntou Bárbara Bandeira e Carminho. Já toca por aí e toca também aqui. Onde vais é o que escuta de seguida.
Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer, só pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Ai, nada nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou não vais. Nem sei se ligo ou deixo passar. Espero que seja o tempo a curar. Que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar.
O tempo que passou por mim fez calar a minha voz. Foi contigo que aprendi o que é amar alguém a sós. Sonhos que desperdicei, as canções que eu não cantei por ficar. Nada é nos une, só nos mantém. Nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Vais ou não vais, nem sei se ligo ou deixo passar. Espero que seja o tempo a curar. Que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar.
Mas se esta canção
deixo passar, espero que seja o tempo.
Olá, um bom dia ao programa Eclésia que escuta na Antena 1. Queremos que fique connosco. Nesta manhã vamos trazer-lhe histórias de missão. Foi em 1992 que o agora bispo de Tete, em Moçambique, rumou a este país africano enviado pela sua congregação, os missionários da Consolata. Em março foi nomeado pelo Papa Francisco para dirigir a diocese de Tete, onde desenvolve um projeto dedicado à recuperação juvenil do álcool e a outras dependências. O bispo de Tete, Dom Diamantino Antunes, esteve à conversa com a jornalista Sónia Neves. Olá, muito bom dia. Neste mês de outubro, missionária, trazemos à nossa companhia o bispo de Tete, Moçambique. Dom Diamantino Antunes, bom dia. Muito obrigada por estar connosco aqui na Eclésia para nos falar precisamente sobre missão. Dom Diamantino é missionário da Consolata, é português, mas conhece Moçambique como seu destino de missão há muitos anos. Conte-nos um pouco da missão que neste momento tem em mãos também como bispo de Tete.
É missão de pastor, de animar esta igreja local, uma grande diocese, com uma longa tradição de evangelização, a ser cada vez mais missionária e responder aos desafios novos que a realidade moçambicana nos coloca. Como bispo, tenho sobretudo o dever de testemunhar, de animar, de estar presente, é isso que procuro fazer, apesar destes dois últimos anos terem sido bastante difíceis devido à pandemia, que nos levaram também ao encerramento das igrejas por questão de evitar o contágio. Mas, apesar disso, tenho marcado presença junto dos missionários, junto das comunidades, e agora que as igrejas reabriram, de um modo muito acelerado, estou a recuperar o tempo e estou entre uma visita pastoral que terminei e outra que vou iniciar esta tarde, e as visitas pastorais aqui, devido às distâncias e à dimensão das missões, duram uma semana, e é um programa muito, muito intenso. Começa de manhã, termina à noite, com visitas, celebrações, crismas, encontros e, sobretudo, também viagens que duram bastante tempo e, às vezes, com alguns imprevistos.
Dom Diamantino, quando falávamos há cerca de um ano, também para esta altura do Outubro Missionário, falávamos da pastoral da visitação. Entretanto, com este tempo de pandemia, acredito que tenha ficado privado dessas visitas. Como é que foi esse passar do tempo sem visitar os missionários, sem ir às várias comunidades?
Sim, prática pastoral de visitação, de modo muito mais direto e contacto pessoal com as pessoas. Não pude fazer grandes, durante alguns meses não pude fazer celebrações comunitárias, então visitava as paróquias e marcávamos visitas às famílias, de casa em casa, e foi assim que me permitiu chegar onde habitualmente as visitas pastorais, porque têm os programas, não nos fazem chegar, é junto às pessoas, encontrá-las pessoalmente, conhecer a realidade onde vivem, como vivem, e ter uma relação de proximidade. Essa pastoral de visitação, que é ir ao encontro de todos, e é com grande satisfação que não fui só ao encontro dos católicos, ao menos as portas também de não católicos se abriram e pediram a presença do bispo, e também mentoração e de bênção. Algo nunca visto, o bispo chegar na casa das pessoas é algo que não estavam habituados.
Como é que os não católicos abrem a porta a um bispo? Que conversas é que há? Que momento é esse?
Bom, as pessoas aqui são muito abertas do ponto de vista, digamos assim, ecuménico. As famílias, já existe um ecumenismo prático dentro das famílias, porque não todas rezam na mesma igreja, há um pluralismo religioso muito intenso, que leva a um respeito e muitas vezes a muita tolerância e bom relacionamento. É com o meu grado também que convido o bispo a visitá-los, a rezar com eles, e eu aceito com muito bom gosto, né? Não para fazer proselitismo, mas para dizer uma palavra e também meter em prática o diálogo, tanto mais que a nível da Conferência Episcopal, sou responsável da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso.
Dom Diamantino, sei que, além desta pastoral da visitação e de todos os trabalhos e responsabilidades que tem aí na Diocese, tem também em mãos uma preocupação com os jovens, uma preocupação de futuro, se é que podemos dizer assim, chamada Fazenda da Esperança. Que projeto é este?
É um projeto que visa dar esperança e oportunidade aos jovens, sobretudo aqueles que são vítimas das dependências, do álcool e também da droga. Nos meus anos de vida missionária, eu me preocupei bastante com os jovens. São o futuro deste país, aliás, são o presente, porque são a maior parte da população. Mas há setores da formação dos jovens e da promoção dos jovens no qual o governo, a saúde, a educação é carente e devido às preocupações e às necessidades que há. E em Moçambique o fenómeno da toxicodependência e sobretudo o álcool é muito mais espalhado e infelizmente uma realidade do que aquilo que parece à primeira vista. De facto, são um peso também muito grande para as famílias, muitas vezes desesperadas, e não saber o que fazer e onde recorrer para ajudar os seus filhos, os seus irmãos. Então, eu conheci uma nova comunidade que se chama Fazenda Esperança, fundada no Brasil, espalhada em vários países do mundo, também está presente em Moçambique, que se dedica à recuperação e com uma perspectiva de renovação interior das pessoas. E nós, como diocese, tivemos que prover um lugar onde esta comunidade pudesse acolher os jovens para a terapia, que dura um ano. Então começámos, tínhamos um antigo seminário, e começámos a reconstrução gradual. Entretanto, os jovens vieram, a comunidade veio, os jovens vieram e participaram também na reconstrução, e foi um gesto muito significativo, porque reconstruindo os muros, construíam-se também a si mesmos interiormente. E esse trabalho já está quase concluído. A Fazenda da Esperança já está presente no antigo seminário dos Ogwe há um ano, e acolhe jovens de todo o país que vêm para encontrar alguém que realmente os ama e os acompanhe e o ajude a libertar-se das dependências, de modo a poderem reintegrar-se nas suas famílias, na sociedade, completamente recuperados. E tem sido uma experiência muito positiva ver também jovens já recuperados a ficar, fazer voluntariado e ajudar outros jovens a recuperar. Sem dúvida, o projeto ainda não acabou. A ideia agora é também, na Diocese de Tete, num outro lugar, abrir uma comunidade terapêutica para raparigas, para jovens, que felizmente também o problema da droga atinge as nossas jovens. Então, temos em projeto em 2022 reestruturar uma antiga missão em Boroma, muito próximo de Tete, para poder acolher a Fazenda Esperança Feminina.
Esta esperança é a palavra, é também a grande motivação para o Bispo de Tete.
Certamente, e é também o meu lema episcopal, alegria e esperança.
Está há mais de 20 anos em missão aí em Moçambique. Eu não posso deixar passar de lhe pedir, neste mês de outubro, missionário, uma mensagem, algumas palavras para todos aqueles que são missionários por este mundo fora.
É evidente que a fé cresce e penso que essa é a nossa atitude como missionários, ser missionários da esperança e darmos aquilo que temos de mais precioso, de mais valioso, que é a nossa fé. Este ano, ontem faleceu um missionário da Consolata, meu confrade, que vi os últimos dias com ele aqui na Casa Episcopal, embora ele faleceu na Itália, pronto, foi no início deste ano por motivos de saúde, um autêntico santo missionário, porque o missionário, de facto, tem que ser santo. É um homem que viveu para Deus, para o próximo, deu-se totalmente, e entre aqueles que o conheceram, de facto, reconhecem a sua santidade, fruto de uma dedicação plena. E acho que, de facto, sempre, como recorda o Papa Francisco, sempre que morre um missionário, há alegria no paraíso. Acho que a nossa vocação, a nossa missão, nos torna realmente felizes. Um missionário triste não é concebível. E a alegria nossa, sem dúvida, é a alegria de Deus. E devemos comunicá-la a todos com entusiasmo e, sobretudo, com muita perseverança.
Obrigada, Dom Diamantino Antunes, também por nos dar este tempo da sua missão para partilhar connosco o que por isso vai passando, o que por isso vai fazendo e esta alegria e esperança que também nos testemunhou. Muito obrigada e um bom resto de mês de outubro missionário e continuação de boa missão.
Obrigado.
A jornalista Sónia Neves à conversa com Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em Moçambique, com relatos da sua vida missionária neste dia em que a Igreja Católica assinala o Dia Mundial das Missões. Dom Diamantino Antunes dá-nos conta também do projeto Fazenda Esperança, um projeto dedicado à recuperação de jovens. Deixe-se continuar connosco, é tempo de escutar Mafalda Veiga. Há quanto tempo não escuta esta música? Escuro e luar. É o programa Eclésia que está consigo. Nesta manhã, deixe-se ficar connosco depois de ouvirmos Mafalda Veiga. Fica agora a conhecer uma enfermeira intensivista a trabalhar no serviço de cardiologia no Hospital de Santo António, no Porto, que tem metade do seu coração em Angola. Em 2017, uma semana depois de estar formada, partiu para a África e ali ficou durante um mês. Em 2019, decidiu juntar todas as suas férias e foi em busca do mesmo sabor ao mesmo local, fazendo o mesmo trabalho junto das mesmas pessoas. Inês Sousa abre o coração e deixa o olhar brilhar quando as memórias da missão aparecem.
A questão da missão já teria, digamos, desde a altura do secundário, sempre quis muito fazer e sempre fui a Angola. Não sei explicar exatamente porquê, porque não tenho família, não tenho qualquer tipo de ligação com Angola. mas sempre foi um sítio que eu achei que tinha que ir, e neste registro, não em registro de turismo, neste registro. É daquelas coisas que não sei muito bem explicar, porque eu queria ir numa perspectiva de conseguir fazer diferença, de mudar alguma coisa, de dar o contributo, e não numa questão de turismo para conhecer. Não, eu não queria conhecer a terra, eu queria conhecer as pessoas e tentar perceber de que maneira é que poderia ajudar. E acho que a primeira vez que fui em missão, ou seja, eu fui em 2017, portanto a formação eu comecei a fazer antes, e a preparação para se fazer uma missão prepara-se antes. E portanto eu acho que da primeira vez todas as expectativas foram ultrapassadas, não foram superadas, foram ultrapassadas, e daí eu ter ido uma segunda vez, em 2019, mesmo pré-pandemia, voltei a ir para o mesmo local, fazer o mesmo tipo de trabalho, porque lá está. É sempre preciso, e é um trabalho que me deu muito gosto, e eu adoro o que faço aqui, e estou aqui porque é a minha vida e é o meu mundo, sem dúvida, mas metade do meu coração está lá.
Com metade do coração em Angola, Inês Sousa, 26 anos, recorda o trabalho diferente, mas muito necessário, que foi fazer.
Portanto, aquilo que eu fui fazer foi trabalhar neste centro socioprofissional muito direcionado na minha área, ou seja, fui dar aulas de educação para a saúde, sessão de esclarecimento, que é uma área que num bairro falha, e em Angola e no Zango muito mais. Portanto, o meu trabalho teve muito a ver com a promoção da saúde, as aulas. É uma área completamente diferente. Primeiro, uma das realidades é que não existem os cuidados que nós temos aqui. Não é? No Zango, onde eu estava, não existe um hospital. Não existe. Existem algumas clínicas. Pronto, nós chamamos clínicas, mas não são. Não é? Se nós compararmos com aquilo que nós vemos e com aquilo que eu vi, não é uma clínica de toda daquilo que nós estamos habituados, ou da imagem mental que nós temos quando dizemos esta palavra. Portanto, a área da saúde é uma área que não é investida, muito menos, ou seja, existe na cidade e para quem tem algum poder económico, na zona onde eu estava, uma zona extremamente pobre, isso não existe. Portanto, ali o trabalho que se pode fazer, até porque as pessoas nem sequer têm essa possibilidade financeira de poder ir a algum estabelecimento de saúde. Portanto, eles não existem, e também, mesmo que existam, mais longe não existe poder financeiro para ir. Portanto, o trabalho muito que se pode fazer tem a ver com esta questão da educação e da prevenção da saúde e promoção da saúde. E depois também acabava por poder fazer algum trabalho de monitorização, digamos assim, ou seja, dos doentes hipertensos, dos doentes diabéticos, não estão diagnosticados, mas que nós conseguiríamos ver, e portanto íamos fazendo um acompanhamento com o material que levei de cá e algum que tinha de lá, fazer este acompanhamento, e muito na base da educação, porque lá está, não há medicamentos. Portanto, é uma perspectiva completamente diferente da saúde que nós temos cá, e da mentalidade e dos olhos que nós vemos para a saúde e para os doentes cá, é completamente diferente.
Habituada ao stress do serviço de cardiologia num hospital grande da cidade do Porto, onde gosta de gerir a sua vida sem rotinas e sempre com novos desafios, o que levou Inês Sousa a deixar metade do seu coração em Angola?
Primeiro é um sítio muito especial, é difícil de explicar. E depois, em termos de saúde, ou seja, eu tenho consciência que eu faço bastante a diferença na vida das pessoas aqui. Mas se calhar, por ser uma coisa que nós temos como certa, não é? Nós sabemos que se ficarmos doente, nós temos um hospital. Existe gente que vai tratar de nós. Os enfermeiros são pessoas que vão estar. Existem médicos. Portanto, eu acho que às vezes acabamos por, não é desvalorizar, não acho que seja propositado, mas é como nós termos paladar e olfato, nós não pensamos que temos, não é? Quando deixamos de ter é que temos essa noção. E, portanto, eu acho que o trabalho que fiz em Angola foi dos trabalhos mais valorizados que tive, ou seja, tanto de perspectiva para mim como de questões que eu pude fazer, ou seja, a diferença que pude fazer e as diferenças que eu vi e as mudanças que vi foram muito mais rápidas e muito mais significativas. É uma saúde que dá gozo e dá gosto de fazer, porque tem muitos mitos para desmistificar, e coisas, há muitas coisas que eu tive que pensar que nunca tinha pensado. Por exemplo, há questões, uma expressão que nós usamos imenso, é como aprender a andar de bicicleta, nunca se esquece. Eu tive uma das aulas que me disseram: oh, doutor, o que é uma bicicleta? Ai, Percebe? Há assim coisas que nós efetivamente tomamos como garantido, não é? A questão da reprodução e do corpo humano foi uma das áreas que eu dei muito, até porque eles têm, acabam por ter muitos, muitos filhos e não existe um planeamento familiar. Toda a gente me dizia de onde nascem os bebés. Os bebés nascem da bexiga. E porquê? E tentar perceber porque é que se pensa nisso. Entretanto, percebi. Quando existe o rompimento do saco amniótico, sai líquido e, portanto, sai líquido. O único líquido que sai é xixi, por exemplo. Tinha muito a ver com isto. E, portanto, acho que se faz este trabalho para quem gosta. E é desafiante. Acho que é um trabalho bastante desafiante. E por isso é que me fez pensar em questões mais... tentar perceber as questões mais básicas que eu dou por garantida.
Mas Inês Sousa identifica mudanças operadas em si também.
Acho que trouxe um bocadinho, acho que mudou como pessoa e, portanto, acaba por mudar tudo, toda a minha vida e tudo aquilo que me rodeia. Especificamente para a profissão, acho que me permitiu ter bem esta noção. É uma coisa que nós aprendemos na escola e que aprendemos várias vezes, esta questão do contexto alterar as pessoas. Acho que me fez estar mais desperta a isto, fez-me estar mais desperta ao facto de estamos em Portugal, mas as pessoas não têm todas a mesma condição e a maneira como se tem que explicar exatamente o trabalho que fazia em Angola de falar em bexigas e fazer a transformação para outros, não é tanto aqui, mas às vezes não posso estar a falar de nomes técnicos e presumir que a pessoa vai entender ou que tem as condições para fazer aquilo que é ideal. E, portanto, acho que me tornou uma pessoa um bocadinho mais sensível nestes aspectos, com mais empatia, para tentar perceber a pessoa em si e não só a doença e a questão prática, digamos assim, e técnica.
Inês Sousa reflete ainda sobre o valor que a missão tem enquanto expressão de doação e serviço, com impactos em todos os intervenientes, reconhecendo ainda o peso que o contexto tem no desenvolvimento e nos sonhos pessoais.
Se por um lado nós vamos e vamos para tentar ajudar o outro, obviamente que com isso é recíproco, não é? Nós quando fazemos algo que ajuda a melhorar a vida da outra pessoa ou que faz diferença na vida da outra pessoa, naturalmente vamos nos sentir melhor connosco próprios e sentir esse valor. Por outro lado, sim, Angola foi, e o Zango em específico, é uma comunidade que nos permite relativizar e perceber as coisas de outra maneira e dar valor a outros aspectos e essa inocência e essa naturalidade que nós, pela sociedade, não é? nós nascemos todos iguais, mas depois a sociedade e o contexto e a educação, tudo isso são os fatores que nos mudam, não é? Aquele palavrão do ser biossociocultural. Portanto, efetivamente, a mesma pessoa ou a mesma pessoa que se tivesse nascido noutro local, nós percebemos que o ambiente influencia muito e o privilegiada que eu sou. Eu sou uma privilegiada, eu faço aquilo que gosto, tenho a profissão que gosto, tenho uma casa, tenho os meus pais, tenho saúde, tive a oportunidade de estudar e perceber que isso não existe noutro lado, não é? Que se fosse eu que se calhasse, eu até já tenho cabelo encaracolado, portanto eu podia ter nascido, podia já ter nascido lá e a minha vida era completamente diferente. Acho que é importante nós termos essa noção e acho que é importante existir um dever de cada um. Não quer dizer que toda a gente tenha que ir para Angola ou toda a gente tenha que ir para outro país. Eu achei que precisava e que era essa a minha vontade e o meu desejo. Mas acho que nós nos temos que sensibilizar cada vez mais que somos um povo privilegiado e que devíamos ter o dever de ajudar as outras pessoas a serem um bocadinho, nem é privilegiadas, a ter um bocadinho do mínimo que não têm.
O sonho é ainda regressar. Inês Sousa quer dar, dentro da sua realidade, o contributo possível para que, em diferentes geografias, o cuidado e a saúde possam andar de mãos dadas. Esta tarde, na RTP2, vai poder visionar este trabalho que realizamos junto de Inês Sousa e conhecer também o testemunho de outras profissionais de saúde que estiveram em missão. A médica Gabriela Poças esteve 2 meses na Guiné-Bissau e a enfermeira Salomé Henriques está em Timor, neste momento, a trabalhar em saúde mental junto dos irmãos de São João de Deus. Regressamos agora neste programa Eclésia à Música com Luís Represas e Fora do Tempo.
Fora do tempo pôs-se o sol e a lua fora do tempo também. Fora do tempo nasceram dois filhos da mesma mãe. Fora do tempo brotaram da terra flores e espinhos também. Fora do tempo ficaram longe, mais longe do que convém. Fora do tempo que era quem gelou até matar tudo. Se um cantava no silêncio, fora do tempo houve sobretudo. O tempo também se engana nas casas onde mora. O mau tempo que faz dentro nem sempre é tão bom. Fora do tempo já se notava que um vê bem e outro mal. Fora do tempo tudo voltou ao tempo que era atrás. E dentro do tempo partiu mais cedo e o outro ficou para amar. O tempo também se engana nas casas onde mora. O mau tempo que faz dentro nem sempre é tão bom de fora. O tempo também se engana nas casas onde mora. O mau tempo que faz dentro nem sempre é tão bom de fora. Fora do tempo pôs-se o sol e a lua fora do tempo também. Fora do tempo nasceram dois filhos da mesma mãe.
Tempo ainda neste programa da Igreja Católica para escutarmos a reflexão do Padre Dioniano Manuel Barbosa. É ele que nos deixa, como habitual, algumas reflexões a partir da liturgia proposta hoje aos cristãos.
No Evangelho deste 20º Domingo Tempo Comum, Jesus termina o diálogo com o cego Bartimeu dizendo: "Vai, a tua fé te salvou." Este final é antecedido pelo repetido pedido, autêntica oração, do cego em Jesus de Nazaré: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim." E logo que Jesus o chama, ele dá um salto e vai ter com Jesus pedindo-lhe que lhe dê a vista. O Evangelho de hoje apresenta-nos uma belíssima proposta de itinerário da fé. A fé não é a simples adesão a determinadas verdades abstratas que o crente aceita sem sentido crítico. A fé é a adesão a Jesus e à sua proposta de salvação. Por isso, Marcos termina a sua história dizendo que o cego recuperou a vista e seguiu Jesus, isto é, tornou-se seu discípulo missionário. Ao aderir a Jesus e à sua proposta de salvação, ao aceitar seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida, recorde-se que Jesus se prepara para entrar em Jerusalém, onde vai fazer dom da sua vida em favor dos homens, Bartimeu encontrou a salvação. Deixou a vida da escuridão, da escravidão, da dependência em que estava e nasceu para essa vida verdadeira e eterna que, através de Jesus, Deus nos oferece. Destinatário e privilegiado da proposta de salvação que Jesus lhe traz, o cego Bartimeu proclama sem hesitações a sua fé, invoca a ajuda e a misericórdia de Jesus, acolhe sem hesitações o chamamento que lhe é feito, liberta-se da vida velha e, com alegria, decisão e entusiasmo, aceita sem condições seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. É com Bartimeu que os discípulos de Jesus são convidados a identificar-se. Quem encontra Jesus e aceita o desafio para viver como discípulo, segue um caminho exigente. Tem de abandonar a vida cómoda e instalada em que vivia e enfrentar uma nova realidade, num desafio permanente. Tem de aprender a enfrentar as críticas, as incompreensões, os confrontos com aqueles que não compreendem a sua opção. Tem de percorrer dia a dia o caminho do amor, do serviço, da entrega, do dom da vida. No entanto, é preciso que o discípulo esteja consciente de que o caminho de Jesus não é um caminho que leva à morte, mas um caminho que leva à ressurreição, à vida verdadeira e eterna. Nas alegrias e angústias das nossas vidas, procuremos estar confiantes em Deus e empenhados na construção de tempos mais fraternos e solidários, sempre no dinamismo de vida nova, que só pode ser recebido e vivido na fé em Jesus Cristo, fé que nos salva e nos convida a estar e a partir em missão. Como nos incentiva o Papa neste Dia Mundial das Missões, não podemos calar nem deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos, isto é, o próprio Deus que nos ama e a quem aderimos na fé com todo o nosso ser.
As meditações que sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e encontra-as também no site da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega ao fim nesta manhã. Mais tarde procure-nos na RTP2 para acompanhar o programa 70x7, hoje pelas 17h25. Contamos-lhe histórias de profissionais de saúde que procuraram outras geografias para desempenhar as suas funções de cuidado e foram também missionárias. São histórias que pode também encontrar no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado nesta manhã connosco. Desejamos-lhe um ótimo domingo, uma excelente semana, uma vida sempre feliz. Marcamos encontro amanhã, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.